E vamos para o assunto da política. Diniz Neto já está aqui comigo no estúdio da CBN. E você pode acompanhar essa conversa com o Diniz pela nossa live, pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Diniz, vamos falar da Câmara de Vereadores, que sempre tem assunto na Câmara de Vereadores, né? Parece que nós temos aí na Câmara projetos, diversos projetos, alguns até interessantes, né? Tem até comissão que está sendo organizada aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente tem de novidade que a gente pode pontuar aí na Câmara?
Está acontecendo agora na Câmara Municipal a sessão de hoje, a sessão ordinária, e o Executivo hoje encheu a pauta. Tem bastante projeto que o prefeito encaminhou para a Câmara. Um deles, que chama bastante atenção, institui a gestão de resíduos da arborização urbana. Até tem um nome bacana aí, GRAU.
GRAU.
Institui o GRAU.
O GRAU.
O GRAU é o seguinte, determina como que vai ser feita a destinação dos resíduos de arborização. E o que não falta aqui em Maringá, né? Uhum. Porque com as nossas milhares e milhares de árvores, realmente esse é um problema ambiental sério e a destinação disso também. Bom, aí tem uma história bastante ampla por trás dessa destinação, porque tem muita árvore de madeira nobre na cidade, e esse resíduo tem valor, e não é pequeno o valor desse resíduo, né? Então é curioso isso, mas é uma característica de Maringá, da sua arborização. Esse projeto, ele determina aquilo que vai ser feito de uma forma, assim, bastante superficial, imagino, pelo que eu li, e também deixa a Secretaria de Serviços Públicos com um cheque em branco, praticamente, com relação à destinação desses resíduos. Portanto, esse é um projeto para ser acompanhado agora e depois.
Coisa engraçada, a gente não para para pensar de que a poda das árvores, que é necessária, você tem que extrair árvores que já estão condenadas, né, colocam em risco a população, para onde vai essa árvore, né? Agora a gente tem aí um dado interessante, algumas delas são madeiras nobres, legal isso que você falou.
Não, isso é um assunto que rola muito, se fala sobre isso, até outro dia pintou o lance das latinhas, né? Que o pessoal pegava as latinhas, quem fazia a limpeza, os servidores, aí gerou uma polêmica tremenda, mas essa da madeira é muito mais importante, muito mais relevante, com um valor bem mais alto, e que tem que ser acompanhado aí pelo cidadão, pela sociedade organizada, observatório, enfim.
Sabe o que você me lembrou? Aquela conversa que você comentou sobre a catraca da Câmara de Vereadores, quando ela foi parar, lembra disso da árvore?
Onde estará?
Então, você falou da
não
árvore,
consegui descobrir até hoje, estou procurando a porta giratória e as catracas.
Também não.
Eu não consegui achar ainda, mas quem sabe se um dia a gente consegue achar.
Tem mais coisa na Câmara de Vereadores? Vamos lá.
Tem a criação do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maringá. Esse conselho vai ter 22 membros. Eu achei interessante, porque o que é bacana é o que está, assim, nas entrelinhas desses projetos. E tem duas coisas. Primeiro, nesse conselho que trata aí de inovação e tecnologia, a prefeitura estará representada pela educação, pela fazenda e desenvolvimento econômico. Inclusive, hoje é uma secretaria de inovação, no seu nome, pelo menos. E há uma ausência nesse conselho, que é o pessoal de TI da prefeitura. O pessoal da tecnologia e de informação não está aqui contido. Aliás, pode ter uma emenda, né?
Exato.
O líder do governo pode fazer, ou algum vereador pode propor isso aí.
Até o nome do conselho é Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Bom, e aí a TI está,
né,
fora, eu achei estranho.
Estranho,
mas
a tecnologia da inovação.
Mas tem uma outra coisa. A gente tem acompanhado aí um certo afastamento da prefeitura de Maringá com a MUSEP. Mas esse projeto mostra que talvez não exista tanto afastamento assim. Porque no inciso 9 dos objetivos está lá: colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação de políticas de inovação com outros municípios, estados, União e, em especial, com os municípios que integram a região metropolitana de Maringá e a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a nossa querida MUSEP.
Exatamente.
Então, não está esquecido, está no projeto de lei. Isso é bom, porque Maringá é o polo da nossa região. Então, qualquer tipo de afastamento, mesmo que seja no aspecto político, é muito ruim. O prejuízo é da região e até de Maringá também, porque há uma interdependência entre Maringá e os municípios da região.
Diniz, vamos falar agora, falando de Câmara de Vereadores, vamos falar de vereadores. A gente sabe que tem vereadores que têm intenção de se candidatar a deputado, estadual, federal. Tem novidade?
Olha, nós estamos acompanhando aí o seguinte. Ontem, isso é diretamente ligado à questão das filiações partidárias, O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou liminar solicitada pelo vereador Homero Marques, que queria se desfiliar do PV para ficar livre, então, para procurar um outro partido, já que ele é pré-candidato a deputado, e ele tem dito a deputado federal. Essa negativa tira a possibilidade de que ele troque de partido, que ele deixe o PV. Portanto, se ele for trocar de partido para ser candidato, o suplente poderá solicitar a vaga ou o próprio PV poderá solicitar. De maneiras que ele tem que decidir. Ou ele fica no PV e vê como é que ele faz, ele teria que então ver dentro do partido as suas possibilidades de ser ou não candidato, ou ele tem outros caminhos, como por exemplo a renúncia.
A pergunta que não quer calar. A gente sabe que o Homero Marques não tem uma convivência boa dentro do partido. Todo mundo sabe dos conflitos que existem entre próprios parceiros
dele. Ele não tem essa convivência boa aqui em Maringá.
Exatamente.
Ele tinha um excelente relacionamento com a executiva, com a direção estadual do partido. E há uma coisa curiosa. Hoje, nesse momento, o PV não existe enquanto organização partidária, como representação partidária em Maringá. A executiva estadual assumiu a direção do partido em Maringá. Está destituído o diretório e não há executiva nomeada.
Bom, então isso é positivo para o Homero Marques, vamos pensar assim.
Isso é uma coisa que a gente não pode falar, e eu até perguntei ao Chico do PV, que é o presidente do partido, mandei uma mensagem para ele, mas não obtive resposta ainda sobre algumas situações do partido. A verdade é essa, como documento e como TRE, a situação do PV hoje é essa. Quem fala pelo PV de Maringá é o Chico do PV, presidente estadual do partido. É uma notícia que eu acredito que vai ser negada. O pessoal vai dizer, não, o presidente é o Ederley, aqui está tudo funcionando bem, mas pode até estar funcionando bem, mas não está lá no TRE.
Pô, então essa novela que se complica, tanto para o Homero Marques como para o próprio partido, pelo menos, da...
Bem, o Chico do PV fala o seguinte, tem declarado aí nas visitas que faz, nas reuniões, até assistir, tem uma pelo menos, é o seguinte, ele tem um candidato a deputado federal. Essa declaração ele fez depois de uma recente filiação aqui em Maringá, de um pré-candidato a deputado estadual. Mas ele tem dito, eu tenho um candidato a federal em Maringá já definido.
Mas não disse quem é?
Não disse quem é, eu estou querendo saber quem é. É claro que ele pode dizer ou não, porque isso ainda, o jogo partidário aí é muito grande. O que se sabe ainda mais sobre o PV, que está sendo protagonista em Maringá, não tem como não ser... É o seguinte, o partido vai de chapa pura, então ele vai ter uma chapa deputado federal, uma chapa deputado estadual, sem coligação com outros partidos. Nesse caso, o partido teria que pleitear, ou teria que ter uma chapa majoritária, ou seja, candidato a governador, vice e senador. E o presidente estadual, o Chico do PV, tem dito o seguinte, se não aparecer um nome do partido para disputar a eleição para vereador, eu vou ser candidato a governador, vou montar a chapa majoritária e o PV vai puxar, então vai ter um horário eleitoral na chapa majoritária. E ele tem dito que não tem encontrado esse candidato e que está disposto a ser ele sim o candidato a governador dentro do projeto partidário do PV, que é eleger 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Esse é o objetivo do PV.
Sem o nome declarado ainda de quem seria
por parte do PV,
os candidatos. E o Homero Marques não sabe
que
tem intenção
de ser... Ele tem um candidato federal
em
Cianorte, que é aqui perto. Ele tem deputados estaduais vários aqui em Maringá. Ele tem em Marialva, enfim. Está fazendo um trabalho em todos os municípios mais importantes das regiões para montar essa chapa pura.
Pô, essa é uma novela para a gente acompanhar e ver como vai ficar.
Essa aqui, né? A gente vai ficar acompanhando de fato. Tem gente aí...
Agora, temos mais um vereador também que deve se afastar para candidatar.
Existe um outro vereador que está numa situação partidária bastante delicada e ele quer sair do seu partido para ser candidato a deputado estadual.
Vamos dar um tempo aqui.
Vamos?
Ah, um ouvinte nosso quer participar. O Júnior Bataglini pergunta o seguinte, diretamente para você. Diniz, o PV está sendo democrático, na sua opinião?
Está sendo como?
Democrático com essa situação que você descreveu.
Bom, assim, nesse caso não tem muito de democracia, né? Tem de decisão partidária. evidentemente, quando aconteceu esse problema do PV aqui em Maringá, eu imaginei até que a direção estadual fosse destituir, já naquela oportunidade, tomar um caminho. Uma primeira nota que o PV divulgou foi absolutamente... tinha uma direção, né? Que era de não concordar com a direção estadual do partido naquele momento. Uhum. E num segundo momento veio a nota apoiando a direção local. E isso me surpreendeu, até porque tinha falado com ele antes, né? Então ficou uma situação assim, contraditória, né?
Certo.
Porém, agora, o que eu acho que está acontecendo é que o partido tem um plano de voo para as eleições e o presidente vai fazer esse plano de voo e aí, internamente, ele vai ter que tomar as decisões, né? Então, é um assunto...
Para a gente acompanhar, né?
É um assunto interno do PV.
Exatamente. Júlio, a gente vai estar aí acompanhando, o Diniz vai estar e você continue participando, você ouvinte que quer conversar com o Diniz, bater esse papo, às vezes fazer uma pergunta para ele, fica à vontade, faça como o Júnior Battaglini, pergunte. Vamos continuar com aquele outro vereador nosso.
Então, esse outro vereador, ele precisa, para ser candidato a deputado estadual, é importante que ele saia do partido onde ele está. Ele tem já um partido para onde ele quer ir, mas ele não pode trocar de partido. É um vereador com uma vida muito estável, ele não depende necessariamente da questão do mandato, e ele avalia, talvez negue também, uhum. Nós não vou entrar em detalhes até para não criar um constrangimento maior, mas estou acompanhando, já faz algum tempo, ele estuda a possibilidade de renunciar e se filiar a um outro partido e ser candidato a deputado estadual. Poderá acontecer e poderá não acontecer, mas nós estaremos acompanhando.
Sarandi, mais uma vez é pauta.
Sarandi, temos lá mais uma secretária municipal.
Certo.
Mas está havendo uma mudança grande, uma verdadeira reforma lá. Nós já demos aqui os nomes. Mas a Sandra Jacovoski está deixando a Secretaria de Saúde, deixou agora há pouco tempo, entrou lá a enfermeira Marlene. Ela vai continuar na equipe, ela vai ser aproveitada e agora ela vai assumir a Secretaria de Assistência Social, Sandra Jacovós.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o CMEI, para a gente fechar essa conversa, o CMEI Alba Rocha Louros, que inclusive foi tema de reportagem aqui na CBN, é um descontentamento dos pais sobre a situação do prédio onde está localizado agora, para a reforma, vai ser reformado o CMEI, foi deslocado as crianças para outro local. Fala um pouquinho sobre isso.
Bem, ontem houve uma mobilização, houve um protesto de pais... Mães e pais, né? Pais, uhum. Protestaram com relação às condições que estavam sendo apresentadas pelo prédio que abrigaria 136 crianças provisoriamente, enquanto está para ser entregue o prédio do CMEI Alba Rocha Loures. Os pais não concordaram com as instalações, existia um problema também, que a Luciana Penha muito bem identificou, uhum. Que aquele prédio não tinha também liberação do Corpo de Bombeiros, imagine você colocar crianças dentro do prédio. Então, realmente é uma situação bastante complicada. Os pais se mobilizaram, houve uma reunião, inclusive, com a secretária presente, Valquíria Trindade, ela ouviu, e ela conversou com os pais. Houve a presença do vereador do Carmo, também esteve presente, ele tem muita ligação com a área da educação. E à noite, então, houve uma outra reunião, o assunto já estava equacionado. Essas crianças vão para o CMEI Winifred Etel Neto, que fica a cerca de 1 quilômetro do local onde elas ficariam, nesse local provisório. E a nota que a prefeitura divulgou, e a secretária me confirmou hoje pela manhã, fala que em maio o CMEI Alba Rocha Loures será liberado para as crianças. Só que ontem eu tive um contato com a prefeitura e se falava em abril. Mas parece que não é só a questão do laudo dos bombeiros, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que ainda tem algumas coisas na área de prevenção de incêndio nesse CMEI que tem que ser feitas. Porque se fosse só o laudo, eu acho que era mais fácil de resolver.
Uhum.
Mas o que é importante, as crianças têm para onde ir, o local está recentemente foi reformado e é um bom lugar, acho que vai dar tudo certo.
Mas pais têm que ficar atentos, como esses pais.
Eu acho que isso é uma demonstração do quanto é importante cada pessoa participar, né? Eu acho que...
Exercício de cidadania.
Ah, eu acho. Houve a mobilização e isso permitiu um diálogo com a administração. Eu acho que a administração agiu de uma forma correta no diálogo com os pais e resolveu a situação. Não é aquilo que se queria era ir para o prédio certo, né? O prédio do CMEI Alba Rocha Loures, mas logo as crianças vão estar em casa num local reformado, em condições de atendê-las da melhor maneira.
Diniz, muito obrigado, até à tarde.
Até às 14h20.